podcast ortodoxo e moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, tá começando agora mais um podcast ortodoxo e moderno. Eu sou o André Vince, estou aqui com o Daniel Leite para falar da 30ª rodada da Premier League. Olá, Daniel, tudo tranquilo?
Por aqui tudo tranquilo, André.
Então vamos lá. Abrindo a rodada no sábado, o Tottenham venceu em casa o Blackburn por 3-1. Defoe e Pavlyuchenko duas vezes marcaram para o Tottenham e Samba descontou para o Blackburn. O Tottenham ocupa a 4ª colocação, enquanto o Blackburn está na 12ª. O Tottenham, que vai se mantendo ali na 4ª colocação, vai conseguindo essa classificação aí para a fase preliminar da Liga dos Campeões para a temporada que vem. O que esperar desse Tottenham, Daniel? Você acha que ele pode se consolidar aí na 4ª colocação e ser o dono dessa vaga aí?
Pode, André. Ainda não é o meu favorito, especialmente pelo fim difícil de campeonato que o Tottenham vai enfrentar. Numa sequência, pega Manchester United, Chelsea e Arsenal. Vai ser uma sequência muito dura para os Spurs. De toda maneira, a equipe tem se recuperado nas últimas partidas. Desde que perdeu o Lennon, o aproveitamento em White Hart Lane havia caído um pouco, mas agora o Tottenham já se recuperou, especialmente sob a batuta do Pavlyuchenko, que marcou mais 2 gols nesse fim de semana e se consolidou como titular no ataque do Tottenham, colocando Peter Crouch no banco. Curiosamente, o Peter Crouch tem boas chances de ser titular da seleção inglesa na Copa, e o Defoe, até pelas características um tanto quanto semelhantes às do Rooney, pode vir a ser reserva. E o Pavlyuchenko conseguiu tomar essa posição do Crouch, o que prova a boa fase do russo e também do Tottenham, que se consolida na 4ª posição, ainda que com um jogo a mais em relação ao Manchester City.
O Pavlyuchenko, que vem se destacando aí nas últimas rodadas, marcando gol em praticamente todo jogo, né? E lembrando que ele quase saiu do Tottenham nessa última janela de transferências, né? E jogando em casa, né, nos jogos dos desesperados, o Burnley perdeu por 2-1 para o Wolverhampton. O Burnley segue ali amargando a zona de rebaixamento, enquanto os Wolves vão aí se distanciando das últimas colocações, né? Apesar de estar na 17ª posição, já está 3 pontos à frente do Burnley, que é o 18º, né? Apenas com 24 aí na zona de rebaixamento. Essa briga, né, contra o rebaixamento aí promete ser dura até o fim, né, Daniel? Com Wigan, West Ham, Wolverhampton, Burnley e Hull City brigando, né, até as últimas rodadas para não cair. Embora eu acredite que Burnley e Hull City são os maiores candidatos aí para essa queda, né?
Exatamente, André. Tenho minhas dúvidas quanto a esse equilíbrio, porque já há algum tempo eu tenho dito que Burnley, Hull City e Portsmouth são de fato os grandes favoritos a disputar o Championship na próxima temporada, e agora mais ainda, com essa abertura de distância por parte do Wolverhampton, que já, como você bem disse, está 3 pontos acima daqueles que seriam rebaixados se o campeonato terminasse nesse momento. De todo jeito, essa vitória consolida uma boa temporada do Wolverhampton contra o Burnley. No primeiro turno, até uma curiosidade, no jogo que sucedeu aquela polêmica ocasião, quando o Mick McCarthy escalou um time repleto de reservas contra o Manchester United, naquela ocasião o Wolverhampton havia perdido para o Manchester United por 3-0, causou um bafafá muito grande na Premier League. O Wolverhampton veio a ser punido um tempo depois, mas aquela decisão acabou surtindo efeito positivo. O Wolverhampton venceu o Burnley no jogo seguinte por 2-0 e agora no segundo turno, mesmo no Turf Moor, conseguiu uma ótima vitória e vai se afastando da zona de rebaixamento.
Daniel, concordo com você quando você diz que Burnley, Hull City e Portsmouth serão os rebaixados nessa temporada. E no jogo entre duas equipes que vem bem no campeonato, o Birmingham empatou em casa contra o Everton por 2-2. O Birmingham que deu uma freada aí nessa subida, uma grande subida do Everton pelas tabelas, né? Birmingham que pode-se dizer teve um mau resultado em casa devido à boa fase. Continua ali na 8ª colocação com 44 pontos. A equipe que tinha a chance aí de igualar a pontuação com o 7º, que é o Aston Villa, acabou empatando com a equipe de Liverpool por 2-2. Daniel, o que você achou dessa partida?
É, o Birmingham pelo menos conseguiu se recuperar bem. Se não foi um bom resultado porque jogava em casa, foi um ótimo resultado pelas circunstâncias, porque o Everton abriu 2 a 0 e também por conta da disputa direta pela oitava posição. A recuperação do Birmingham, conquista desse empate, determinou a manutenção dos Blues na oitava colocação, enquanto o Everton permaneceu em nono. O Birmingham não deve atingir o objetivo a que se propôs há algum tempo, que seria classificação para uma competição europeia, mas em relação ao início de temporada, quando as perspectivas do time eram simplesmente lutar contra o rebaixamento, esse desempenho tem de ser visto de uma forma muito otimista e a equipe deve se manter tranquilamente entre os 10 primeiros no campeonato, assim como o Everton.
E o Bolton, né, jogando em casa, massacrou o Wigan por 4-0. O Bolton, que conhece o resultado, se afasta de vez aí das últimas colocações, é o 13º com 32 pontos. E o Wigan segue aquela saga de levar vários gols em um mesmo jogo. Está na 15ª colocação com 28 pontos. É, Daniel, o Bolton, com essas atuações das últimas rodadas, você acredita que escapou de vez desse rebaixamento, se distanciou ali? É uma equipe que a gente podia colocar assim como é impossível de cair já nessa temporada?
Acredito que sim, André. É muito difícil que o Bolton tenha uma queda tão substancial a ponto de colocar a equipe em risco. E essa vitória por 4 a 0 em casa consolida agora sim a boa fase do Owen Coyle no comando da equipe do Reebok Stadium. Ele que começou não muito bem, perdendo uma sucessão de jogos, não havia feito nada além do que fez o Gary Megson, demitido por conta dos maus resultados, mas agora, com 2 sucessos em 3 jogos, o Bolton se distanciou da zona de rebaixamento. Uma ótima vitória, duas rodadas, por 2 a 1 contra o West Ham em Londres, e agora esses enfáticos 4 a 0 em casa contra o Wigan deixam o time bem longe da zona de rebaixamento e bem próximo do objetivo, que é a manutenção na Premier League para a próxima temporada.
E seguindo a briga pelo título, o Chelsea jogou em casa e bateu o West Ham por 4-1. Alex, o brasileiro, fez um gol. É, Drogba fez dois. E Malouda, que teve uma grande atuação nessa partida, com duas assistências e um gol, marcou o terceiro gol na vitória do Chelsea, sobre o West Ham. O West Ham, que com essa derrota, se mantém ali nas últimas colocações, brigando para não cair. E o Chelsea, vencendo no sábado, acabou retomando a liderança. Liderança essa que foi perdida de novo no domingo, né, com a vitória do Manchester, que a gente já vai falar daqui a pouco. O Chelsea, que está 2 pontos atrás do Manchester, com uma partida a menos, e detalhe, com o mesmo aproveitamento de pontos até aqui nessa temporada. É, mais uma vez, o Drogba deixando seus gols, e o destaque dessa partida vai realmente para o francês Malouda, né, que jogou muito. E golaço do West, um lindo chute do Parker de fora da área. É no único gol da equipe do West nessa partida. É o gol, né? Gol do Chelsea, que foi defendido pelo terceiro goleiro, né? Já que o Cech está machucado e o Hilário também não esteve presente nessa partida, né?
Pois é, André, o Turnbull, ex-goleiro do Middlesbrough, é um arqueiro um tanto quanto fraco. Eu acho que mesmo o Hilário talvez esteja acima dele. Pelo menos é mais experiente, ainda que seja completamente atabalhoado, talvez ainda passe um pouco mais de segurança para a defesa. O Turnbull, na minha opinião, embora não tenha comprometido tanto, teve uma pequena falha assim no gol do Scott Parker, que é ex-jogador do Chelsea. Ele se posicionou muito mal. E mesmo assim o Chelsea conseguiu uma vitória importante, com um segundo tempo muito muito correto. A equipe conseguiu pressionar bem o West Ham e não sofreu nenhuma espécie de pressão no seu sistema defensivo, que tem estado em má fase. De todo jeito, o West Ham também não precisa ficar, não precisa lamentar tanto a derrota, que era obviamente esperada. E a equipe conseguiu dar trabalho para o Chelsea. Fez um primeiro tempo equilibrado, chegou a empatar o jogo, teve oportunidade inclusive de abrir o placar. O Willian perdeu um gol ridículo próximo à pequena área. E a equipe do West Ham fez o que se esperava dela, que era dar trabalho para o Chelsea. E o Chelsea conseguiu superar isso através de uma eficácia ofensiva impulsionada pela ótima atuação do Malouda. E por isso conseguiu vencer o jogo e volta de fato à briga pelo título. Claro que o aproveitamento do Chelsea é ótimo, sempre foi líder por aproveitamento. Mas eu digo volta à briga pelo título porque fazia tempo que a equipe não tinha uma exibição tão segura, que passasse confiança aos torcedores.
É, eu queria destacar também nessa partida as vaias, né, que o Lampard recebeu durante o jogo da torcida do West Ham. O Lampard que começou a sua carreira, né, no West Ham e nesse fim de semana enfrentou o clube que o revelou. E no único 0-0 da rodada, né, o Stoke City, que não é uma equipe que a gente pode esperar muitos gols nessa temporada, conseguiu segurar a boa equipe, a equipe ofensiva do Aston Villa, né, e saiu de campo com um empate por 0-0. Acho que é um resultado que acabou sendo bom para o Stoke e péssimo para o Aston Villa, né, Daniel?
Pois é, André. O Tony Pulis, treinador do Stoke, ainda fez considerações relativas a essa partida. Ele disse que ficou satisfeito com o ponto conquistado diante das péssimas condições de jogo. Falou-se muito na Inglaterra, o vento em Stoke-on-Trent acabou atrapalhando as duas equipes, e especialmente os arremessos laterais do Rory Dillop para dentro da área, né? Até por isso o Stoke teve uma dificuldade ofensiva, já que cerca de um terço de seus gols saem através dessas cobranças de lateral. De todo jeito, o Aston Villa decepciona ofensivamente mais uma vez. É uma equipe muito sólida, que tem a melhor defesa da Premier League, mas que tinha peças suficientes para dar mais trabalho. Nessa partida, inclusive, o ataque titular foi formado por Heskey e Caru. O Martinho Neil talvez tenha escalado essa dupla, deixando a Bonarro no banco, pensando exatamente na força física dos defensores do Stoke, que é um time que joga de maneira muito dura, mas acabou faltando habilidade ofensiva ao Aston Villa, que ficou muito restrito aos dois pontas, o Young, o Downing e também ao trabalho do Milner pela faixa central. Por isso esse empate por 0-0, que de fato não foi bom para o Aston Villa.
E para seguir na briga pelo título, o Arsenal bateu o Hull City fora de casa por 2-1. Um jogo que eu chamo a atenção para o lindo gol do Arshavin, né, que abriu o placar e saiu pedindo silêncio para a torcida, que vem pegando no seu pé, né? O segundo gol do Arsenal foi marcado por Brentner, numa sobra de um chute do brasileiro Denilson de fora da área. O Arsenal que venceu com dificuldades, né? Uma equipe que está na zona de rebaixamento, bateu o Hull City por 2-1 e está empatado em pontos com o Chelsea e literalmente aí na briga pelo título, né? Uma equipe que está empatado com o segundo colocado e a 2 pontos do líder. Eu acho que o Arsenal, mesmo com todas as contusões aí que prejudicaram ao longo dessa temporada, segue vivo aí na briga pelo título e resta saber se vai ter força para lutar aí até o fim diante da experiência e da força do elenco do Chelsea e da excelente fase do Manchester e principalmente do Rooney, né?
É verdade, André. Eu acho que essa disputa do Arsenal pelo título é um tanto quanto paralela nesse momento. Ele não entrará em choque com seus concorrentes. Estes, por sua vez, se enfrentam em Old Trafford, Manchester United e Chelsea, num jogo importantíssimo. Mas sobre essa partida contra o Hull City, vale destacar que o Arsenal não jogou bem, não. Teve um início positivo, com o golaço do Arshavin, destacado por você, André. Mas depois a equipe acabou se atrapalhando. Tudo bem que o pênalti para o Hull City de fato existiu. O Campbell foi atabalhoado para a jogada, só que o Venegor of Hesseling estava impedido, né? Por isso a jogada não deveria ter sido validada pelo árbitro. E depois ele acabou marcando o pênalti, que foi determinante para as dificuldades pelas quais o Arsenal passou, mesmo jogando com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Boateng foi expulso no final do primeiro tempo. E mesmo assim o Arsenal não conseguiu criar tantas chances de gol assim. Vale destacar a performance lutadora, a bravura do Hull City, que buscou intensamente, no mínimo, a manutenção do empate, mas o gol do Bentner no fim veio premiar ao menos o maior volume de jogo do Arsenal, ainda que a equipe não tenha feito uma boa partida. E agora o Arsenal, mais do que nunca, vivo na briga pelo título.
E quem segue vivo também na luta pelo título é o Manchester United, que bateu o Fulham em casa por 3-0. Vou chamar a atenção para a atuação de dois jogadores, né? Rooney, que dispensa comentários, vem destruindo nessa temporada, resolvendo realmente as partidas para o Manchester, que fez 2 gols, e Berbatov, que voltou a marcar e, além disso, ainda deu passe para o segundo gol do Rooney, né, Daniel? É o Manchester que venceu até com certa facilidade, retomou a liderança e tem visto aí o Rooney realmente em excelente fase, voando em campo e realmente decidindo as partidas aí, resolvendo os jogos para o Manchester, e pode ser o jogador aí que vai levar a equipe ao título nessa temporada, né?
Exatamente, André. As performances do Rooney são assustadoras, né? Enfim, inclusive, ele não marcou os seus gols com a cabeça, né? A marca do Rooney nesse fundamento durante 2009 e 2010 é de fato impressionante. Mas o Rooney é um jogador sensacional. Ele é muito completo. Eu acho absurdo quem diga que ele não tem habilidade, por exemplo. Ele tem habilidade, ele consegue se desvencilhar da marcação, não apenas na força física, mas também porque é um jogador muito técnico, que tem uma visão de jogo espetacular. Começou a jogada do terceiro gol, além de ter marcado os dois primeiros, com uma virada de jogo sensacional e é a grande mola propulsora do sucesso do Manchester United nessa temporada. Se a equipe tem chance de título na Liga dos Campeões e na Premier League, é muito por conta do Wayne Rooney. Vale destacar nessa partida que o Manchester United devolveu o placar do primeiro turno, né? A equipe tem muitas dificuldades quando visita o Fulham, quando faz as visitas ao Craven Cottage. Mas agora no Old Trafford conseguiu devolver os 3-0 que havia sofrido em Londres. 3-0 que deixam o clube na liderança do campeonato inglês.
É, e quem decepcionou nessa rodada foi a outra equipe de Manchester. O City foi jogar fora de casa contra o Sunderland e apenas empatou, né, por 1-1. É um gol muito bonito, diga-se de passagem, do Johnson, lá aos 90 minutos, né, no finalzinho do jogo, só conseguiu empate. Empate por 1-1 contra o Sunderland, que segue mal na competição. O Sunderland, que chegou a surpreender um pouco no começo do campeonato, é agora só o 14º na competição. O City é uma incógnita para a gente, né, Daniel? Ao mesmo tempo que a gente vê grandes atuações do City aí, na hora que parece que vai chegar, que realmente vai emplacar na competição, ele deixa a desejar. E mais uma vez foi assim, né?
É verdade, André. Depois de vencer o Chelsea por 4-2 no Stamford Bridge, uma vitória espetacular, esperava-se que o Manchester City pudesse também, no mínimo, bater o Sunderland no Stadium of Light, inclusive pela péssima fase dos Black Cats, que tiveram, é bem verdade, uma recuperação recente, quando conseguiram golear o Bolton na rodada anterior por 4-0. Depois de várias e várias rodadas de jejum de vitórias, né? A equipe não conseguia vencer, mas depois que o Darren Bent voltou a marcar gols, conseguiu aquela boa vitória contra o Bolton também em casa. Agora contra o Manchester City, a equipe conseguiu abrir o placar, esteve a ponto de vencer o jogo, mas o Adam Johnson, como você bem destacou, conseguiu empatar a partida no final. Ele que marca seu primeiro gol pelo Manchester City e tem sido tratado pelo Roberto Mancini como uma espécie de Giggs do City of Manchester Stadium. Ele já deu essa declaração, é de fato um jogador com características semelhantes à do galês, muito habilidoso, que trabalha muito bem com a perna esquerda e pode cair por qualquer lado do campo. Ele que certamente vai representar uma grande concorrência para o Robinho quando e se ele voltar ao City of Manchester Stadium em agosto. Mas sobre o resultado, foi péssimo para o City, porque a equipe precisa somar pontos e mais pontos, porque briga com mais três times pela quarta vaga Liga dos Campeões da próxima temporada.
E uma das equipes que briga com o Manchester City por uma dessas vagas é o Liverpool, que jogou nessa segunda-feira, jogo que acabou agora há pouco, e bateu o Lanterna Portsmouth por 4-1, com dois gols de dois, um de Babel e um de Aquilani. O Liverpool tomou um gol no finalzinho da partida, depois que seus principais jogadores aí, Gerrard e Fernando Torres, já haviam saído de campo. Eu acho que é um resultado previsível, né, devido à má fase, à péssima fase de vida pelo Portsmouth, a equipe que já está aí rebaixada, né, nessa temporada. O Liverpool, que chegou agora à quinta colocação, está um ponto do Tottenham, que é o quarto, e parece que resolveu entrar de vez aí na briga por essas vagas, e principalmente, né, pela vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, Daniel.
Pois é, André, há que se destacar que o Liverpool fez uma grande partida hoje, diferentemente do que vinha acontecendo nas últimas rodadas, né? Ou especialmente na última semana, quando a equipe perdeu dois jogos de maneira muito apática. 1-0 para o Wigan e 1-0 para o Lille pela Liga Europa. Vale ressaltar também a grande exibição do Aquilani nesse jogo. Claro que o Torres foi peça decisiva, ele bem fisicamente é outra história, né? Um atacante que impulsiona o sucesso do Liverpool. Ele marcou dois gols, participou dos outros dois, mas de todo jeito é mais É mais destacável a exibição do Aquilani em virtude do que ele não vinha jogando na temporada. Ele organizou o jogo, conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Liverpool, teve um desempenho muito bom no meio de campo, conseguiu distribuir bem as bolas, coisa que o Lucas não vinha fazendo nessa temporada. Depois dessa atuação, inclusive, é bem provável que o italiano tome a vaga de titular do brasileiro. E essa vitória do Liverpool foi tão especial que ela quebra dois tabus interessantes, né? Há um ano, a equipe não conseguia marcar três gols no primeiro tempo, numa partida de Premier League. A última vez havia sido em 22 de março do ano passado contra o Aston Villa, goleada por 5-0 em Anfield. E um dado ainda mais impressionante é que essa foi a primeira vitória do Liverpool numa segunda-feira útil, que não fosse feriado na Inglaterra, desde 1999, quando a equipe bateu o Bradford. Então, o Liverpool acabou sendo premiado, ou a boa atuação do Liverpool acabou sendo premiada com a quebra desses tabus e especialmente com mais 3 pontos na tabela de classificação e a assunção do quinto lugar na briga pela vaga à Liga dos Campeões.
É, e sobre o Aquilani, eu gostaria de destacar que ele faz muita falta em Roma, né? Os torcedores da Roma realmente sentem saudades do Aquilani e que ele, bem fisicamente, tem tudo para ser titular não só do Liverpool, como da seleção da Itália na próxima Copa do Mundo. Eu acho que é um jogador que chegou a ser contestado, né, até a contratação dele devido aos seus problemas físicos, mas que aí, entrando em forma, pode mostrar que veio e realmente ajudar, né, Gerry e Fernando Torres a levarem o Liverpool aí a posições melhores na competição. E antes de encerrar esse podcast, Daniel, queria colocar em discussão o boato que a gente teve aí nessa semana de que o Gerry poderia deixar a equipe do Liverpool no final da temporada para ir jogar no Real Madrid. É uma proposta aí que beiraria os 30 milhões de libras. Você acredita que o Liverpool, que está precisando de dinheiro, possa se desfazer do capitão, do craque, do grande nome da equipe?
Não acredito não, André. Eu acho que o Gerrard é uma bandeira do Liverpool, assim como é o Carragher. Cogita-se a saída do zagueiro, mas com o Gerrard é outra história. Ele é capitão, não creio de fato que ele vá deixar o Liverpool, tanto que em toda a temporada há essa especulação. O Gerrard já foi tratado como alvo da Inter de Milão, do Chelsea, agora do Real Madrid, e toda vez que o Real Madrid é eliminado nas oitavas da Liga dos Campeões, isso aconteceu pela sexta vez consecutiva, surgem várias especulações relativas a jogadores que podem atuar no Santiago Bernabéu e a treinadores que poderiam substituir o comandante fracassado da vez, que é o Manuel Pellegrini. Até abrir parênteses sobre essa situação, eu não sou favorável a essa troca constante de treinadores. Eu acho que há de se dar uma sequência, a oportunidade de continuidade para que um time possa chegar ao sucesso. E com o Real Madrid tão estrelado, essa lógica não é diferente.
É, eu também acredito que há jogadores e jogadores. E o Gerrard é o tipo de jogador que uma equipe como o Liverpool, por tudo que ele representa e joga, não pode se desfazer dele de jeito nenhum. E ainda nessa relação Liverpool e Real Madrid, outro nome que foi cogitado aí para a equipe espanhola foi o treinador do Liverpool, que na minha opinião seria um bom reforço para o Liverpool que deixasse a equipe, né? Eu sei que você tem uma opinião um pouco diferente da minha, gostaria que você comentasse também a respeito da possível transferência do Benítez para a equipe. É, gostaria que você falasse da possível ida, né, do Benítez para a equipe do Real Madrid.
Pois é, André, eu acho que a avaliação tem de ser feita ao fim da temporada. Claro que se o Real Madrid quiser o Rafael Benítez, vai ser uma decisão muito mais atrelada à vontade do treinador. Mas de toda forma, sobre ele ser demitido ou não do Liverpool, eu acho que é uma decisão a ser tomada ao fim da temporada, com a avaliação do que o Liverpool conseguir. É óbvio que isso está completamente atrelado à conquista ou não de uma vaga na próxima Liga dos Campeões, mas há de se destacar que o trabalho do Rafael Benítez no Liverpool é muito bom. Ele é um ótimo treinador, não tem se notabilizado como um bom manager, faz algumas contratações desastradas, mas ele tem uma boa ficha de serviços prestados à equipe do Liverpool.
Bom, e com essa discussão aí, Liverpool e Real Madrid, a gente vai encerrando mais um podcast Ortodoxo Moderno e volta na semana que vem. Até mais, Daniel.
Valeu, André. Um grande abraço.
Até a próxima.
Podcast Ortodoxo. ortodoxo e moderno. A rodada da Premier League, por André Vinci e Daniel Leite.